como sendo um desafio difícil, mas um desafio necessário, como uma oportunidade inesperada, mas uma oportunidade possível. Creio por isso, senhoras e senhores deputados, que temos de olhar para a frente e para o que aí vem, mas não ter qualquer espécie de ilusão. A economia social de mercado, que definiu a construção europeia entre trabalhistas, democratas cristãos, sociais-democratas, travará uma batalha pela sua sobrevivência na próxima meia década. E o CDS, como membros dessa família, não estaremos ausentes desse mesmo combate. A concertação social, o Estado Social Europeu, a proteção das famílias mais vulneráveis e dos pequenos empresários. São eles que mais precisarão de nós até ao final desta legislatura, com ou sem estados de emergência. E os jovens que veem o seu futuro comprometido, que veem e olham para o futuro do país e que tinham expectativas absolutamente legítimas, com sonhos para concretizar e que veem esses sonhos completamente ameaçados. Uma coisa é certa, os estados podem passar, mas a emergência ficará connosco. Será urgente proteger a classe média do sufoco fiscal. Repito, será urgente proteger a classe média do sufoco fiscal, impedindo que esta fique estrangulada entre aqueles que não pagam impostos porque não querem e aqueles que não pagam impostos porque não podem. Será urgente repensar a economia de mercado, proteger as indústrias que asseguram a nossa soberania europeia e garantir que a livre iniciativa continua livre, tanto do chefe de Estado como dos grandes monopólios externos. Será urgente captar investimento para relançar essa economia, mas não qualquer investimento. Um investimento respeitador das regras europeias e que tenha em conta sempre o interesse nacional dos trabalhadores e dos empreendedores portugueses. É de igual modo urgente, senhoras e senhores deputados, tomar atenção à sustentabilidade do setor financeiro, na medida em que este será fundamental para reavivar o motor da economia e garantir às empresas portuguesas condições para o financiamento e para o regresso da atividade. Atenção, e tenho dito isto, atenção às moratórias bancárias. Atenção àquilo que é a sustentabilidade dos próprios bancos, que a prazo poderão ter um problema e com isso trazer um problema ao financiamento da nossa economia. Que fique claro, quando se pede planeamento, não só nós estamos a precipitar ou a pedir o desconfinamento, mas a organizar aquilo que deve ser o processo de desconfinamento. São duas coisas diferentes, cada uma no seu tempo próprio. Termino com uma palavra de apreço ao nosso recém-eleito chefe de Estado, que tem estado irrepreensível na cooperação com esta mesma Assembleia da República. E o chefe de Estado apontou prioridades: mais testes, mais rastreios, mais planeamento para desconfinar e uma preocupação muito especial para aqueles homens e mulheres que foram forçados a viver nas ruas. As prioridades para o futuro, creio, deixei bem claras. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado André Silva, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, os dados mais recentes sobre a evolução da situação epidemiológica no nosso país demonstram-nos que o confinamento geral imposto pelo estado de emergência foi a opção certa e que os sacrifícios que se impuseram aos portugueses estão a valer a pena. As pessoas mobilizaram-se para que o país deixasse de pisar as três linhas vermelhas que não mais podemos ultrapassar se não queremos mais restrições depois de um futuro desconfinamento. Conseguiu-se colocar a taxa de positividade em cerca de 6%, que o número de casos não seja superior a 2 mil por dia, que o R não passe 1.1, estando atualmente em 0.67, valor mais baixo desde o início da crise sanitária. Estes três valores são um bom indicador, permitem-nos salvar pelo menos 3 mil vidas, mas não permitem o desconfinamento para já. Não podemos esquecer que nas últimas semanas o Serviço Nacional de Saúde foi ao limite, com um número excessivo de internados e acamados em cuidados intensivos. É preciso que não sejamos levianos e tenhamos noção de que o contexto que vivemos hoje não é o contexto do desconfinamento de maio do ano passado. Neste momento, a nova estirpe britânica, com toda a incerteza e risco de transmissibilidade que lhe estão associados, já representa metade das infecções no nosso país, isto num cenário em que as estirpes brasileiras e sul-africanas também estão a ganhar espaço. Neste momento, não é tempo de baixar restrições, é tempo de continuar a salvar vidas, de preparar planos rigorosos e graduais de desconfinamento, de continuar a cumprir as metas do plano de vacinação e de dar uma resposta robusta à crise social e económica. Para o PAN, é urgente que o Governo tire a discussão do desconfinamento das escolas e da economia da bolha do Conselho de Ministros e comece a debatê-lo com as forças políticas aqui representadas. Para o PAN é preciso que, contrariamente ao que sucedeu na primeira vaga e no início da segunda vaga, as condições para a testagem regular e massiva das comunidades escolares esteja plenamente assegurada e com condições claramente conhecidas por todas. É preciso definir um desconfinamento gradual e setorial e ponderar se faz ou não sentido um desconfinamento por regiões ou um sistema rotativo de ensino presencial e à distância, conforme os ciclos ou os anos. É urgente que se adaptem os programas escolares ao contexto excepcional da crise sanitária, como já propusemos e o Partido Socialista chumbou. São muitos assuntos para debater e pouca abertura para o fazer por parte do Governo, do Ministro da Educação e do Partido Socialista. Ainda vamos a tempo deste debate, se o Governo e o Partido Socialista quiserem, sob pena de vermos cometidos os erros do passado. Mas se hoje é verdade que confinamento é sinónimo de dificuldades na economia, de insolvências, de quebra de rendimentos, de desemprego e de aumento das filas para apoio alimentar, não menos verdade é que desconfinamento apressado e desestruturado poderá significar um prolongamento e maior dureza da crise social. Em todo o caso, hoje ninguém tem dúvidas que, por responsabilidade do Governo, a crise social e económica é maior do que poderia ser neste momento. A gravidade do atual momento exige que o Governo haja com a mesma contundência no apoio à economia com que está a agir no momento de impor as restrições. Não podemos impor restrições às pessoas e não lhes dar apoios necessários para que consigam sobreviver. É urgente que o Governo não perca tempo e proceda à regulação nos avanços previstos no Orçamento de Estado, como os estatutos profissionais da área da cultura ou o programa proposto pelo PAN de apoio às pequenas e médias editoras e livrarias independentes. É urgente que, sem perdas de tempo, o Governo gaste as verbas previstas no Orçamento de Estado para despesas excepcionais e que, sem poupanças, adote as medidas que o país precisa e que coloque o dinheiro na economia, acelerando a redução dos pagamentos em atraso do setor público, assegurando que todos os empresários, em nome individual, podem aceder aos programas de apoio, apoiar mais simples e apoiar rendas, assegurando que o subsídio por cessação de atividade fica acima do limiar da pobreza ou prolongando os prazos para a amortização das moratórias. É urgente que deixe de virar a cara aos trabalhadores do setor da cultura e execute a proposta do PAN, aprovada por este Parlamento na semana passada, no sentido de assegurar que o apoio extraordinário aos profissionais da cultura abrange todos os trabalhadores das áreas dos espetáculos e dos eventos que, devido aos seus códigos CAI ou CIRS, estão sem apoios. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o PAN votará a favor desta renovação do estado de emergência, lembrando que os atuais números da evolução epidemiológica não permitem outra alternativa, mas lembrando também o Governo que tem que assumir o seu papel, que tem de começar a planear o desconfinamento, não só em 7 Conselhos de Ministros, mas também com os restantes partidos políticos e, a bem de um país com futuro, tem de colocar a vida das pessoas acima das preocupações com a dívida pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Retomamos no debate sobre a renovação da declaração do estado de emergência a pergunta com que terminamos a intervenção anterior. para que serve o estado de emergência. Os Verdes têm manifestado nesta Assembleia o seu desacordo com a banalização da utilização da figura do estado de emergência. Em 3 meses e meio, o estado de emergência, passamos de uma situação epidemiológica preocupante, mas controlada, para a pior situação de sempre, e evoluímos depois para uma situação que é francamente encorajadora. Pergunta-se, o estado de emergência não foi sempre o mesmo? Foi. As medidas em concreto que foram sendo tomadas e a pedagogia que foi sendo feita é que foram diferentes a cada momento. Mas nem para umas nem para a outra o estado de emergência era indispensável. Estamos num momento, como atrás se referiu, capaz de dar alento e esperança aos portugueses. Mas essa esperança não pode estar assente apenas na vaga ideia de que agora estamos melhor e que pode ser que isto passe, e não pode ser tão efêmera quanto os raios de sol deste fim de inverno. Precisa de assentar na tomada de medidas concretas para que não se ande novamente para trás. Importa, pois, refletir no que é necessário fazer. Em primeiro lugar, como não nos cansaremos de repetir até à exaustão, é urgente valorizar o Serviço Nacional de Saúde, que apesar das provas a que foi sujeito e mesmo com muitas insuficiências, foi capaz de assegurar a resposta que se impunha. Isso diz muito das opções que fomos fazendo ao longo das últimas décadas, resistindo aos que queriam e ainda querem que entreguemos essa joia da coroa aos interesses do negócio privado. A opção por investir e dar toda a centralidade ao SNS foi aquela que, neste momento de aperto, salvou muitas vidas. Mas diz também da responsabilidade que está colocada ao Governo para, a partir do Orçamento do Estado aprovado e de todos os instrumentos que tem ao seu alcance, garantir os investimentos que fazem falta e a contratação de trabalhadores. Em segundo lugar, é preciso ter em conta que este período de confinamento, que foi seguido pela generalidade das pessoas, teve impactos positivos na saúde, mas tem impactos que ainda não estão completamente claros nos planos económico e social. Desemprego, redução de rendimentos, encerramento de pequenos negócios, acumulação de dívidas, degradação das condições de vida, são realidades que estão já hoje presentes de forma visível, mas que tenderão, nos próximos meses, a atingir proporções mais preocupantes. E isto exige que o Governo coloque como prioridade a resposta a esses problemas, e não ao déficit ou ao equilíbrio das contas públicas. É preciso responder aos trabalhadores e aos pequenos e médios empresários. É preciso responder aos trabalhadores da cultura. É preciso avaliar e acautelar os problemas para as crianças e jovens e, em geral, os impactos na saúde mental dos portugueses. Em terceiro lugar, é indispensável assegurar, a partir de agora, respostas há tanto tempo reclamadas, designadamente de proteção e segurança nos transportes públicos, nos locais de trabalho, nas escolas, nas habitações, para que o desconfinamento, que é urgente, se faça de forma planeada e segura, sem que tenhamos de dar passos atrás. Por último, a vacinação. É preciso garantir a todos os portugueses que a queiram tomar o acesso a uma vacina. O que se conhece até ao dia de hoje indica que, no fundamental, o plano decidido está a ser cumprido de acordo com o planeamento. O problema que está colocado é a ausência de vacinas. E nesse quadro já aqui dissemos que o Governo deve tomar as medidas necessárias para diversificar a sua compra, não ficando dependentes dos contratos da União Europeia com um número muito limitado de farmacêuticas, contratos, ao que se sabe, pelas poucas partes que são conhecidas, ruinosos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma vez mais somos chamados a debater a renovação do estado de emergência. O estado de emergência não serviu para garantir as medidas que tinham de ser tomadas até agora e não tem utilidade para o que é preciso fazer no futuro imediato. Esperemos que estes debates não sirvam para que não se responda com emergência aos problemas que agora assinalamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.